Nova Manhã.
Maceió.
Nova Brasil. Eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.
8:02. Começamos agora o Nova Manhã Maceió, é a Nova Brasil Maceió nas eleições 2022. E a gente segue aqui com a nossa semana de sabatina com os candidatos ao governo do estado. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Rodrigo Cunha, do União Brasil. E aqui comigo participando também dessa sabatina, Rodrigo Cavalcante. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Thaís. Um prazer de novo estar aqui para essa sabatina, esse bate-papo tão importante para os nossos ouvintes.
Pois é. Também terá a participação da nossa colunista cientista política, Luciana Santana. Estará aqui também fazendo perguntas para o nosso entrevistado, que já está no estúdio. Seja bem-vindo, candidato Rodrigo Cunha. E esperamos que esse seja um momento muito proveitoso, né, para o ouvinte da Nova, para o eleitor alagoano, que tem a oportunidade, durante essa semana, de ouvir as propostas de todos os candidatos. Bom dia.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Rodrigo Cavalcante. Bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Nova FM. É uma alegria começar o dia dessa forma, prestando contas, falando de propostas e chamando a atenção do povo alagoano. Né? São, acho que, 12, 13 dias para o alagoano sair da sua casa e decidir o futuro do seu amado estado de Alagoas. Então, o momento agora, de fato, é para ouvir os candidatos e fazer comparações, né? Saber quem são, como chegaram onde estão hoje e o que querem propor para Alagoas.
4 anos como senador. O que fez o Rodrigo Cunha decidir entrar nessa briga que o senhor, como candidato, fala muito, né? Uma briga de picuinhas políticas, né? Uma briga de embates. E o que que ele fez sair para entrar nesse jogo?
Bem, primeiro, Thaís, eu acredito que eu respondo dizendo que é o mesmo motivo que me fez entrar na política. É saber como é o bastidor da política aqui em Alagoas. E esse bastidor, ele se reflete de alguma forma. Reflete através de números. Então, eu não vou falar aqui de 10 anos atrás, eu vou falar aqui de segunda-feira agora, quando saiu a matéria nacional afirmando que Alagoas é o país que mais tem pessoas passando fome. E quando eu olho os indicadores e vejo que é o estado, quer dizer, que Alagoas é o estado que mais tem pessoas passando fome, e quando olho outros números, que é o estado que mais tem pessoas analfabetas, que é o estado em que tem uma das maiores evasões escolares, abandonos escolares, tem muita gente que quer uma casa e não tem onde morar. Isso tem uma... A gente começa a se aprofundar e tenta procurar a resposta. E a resposta é... A certeza absoluta que eu tenho é que os grupos políticos aqui em Alagoas, viciados, eles fazem de tudo para se perpetuar no poder. E serem fortes. E são fortes. Enquanto isso, o alagoano, ele não acompanha, ele não cresce. Então a gente percebe um fortalecimento da classe política, esquecendo de fazer com que o alagoano cresça. E Alagoas só vai crescer se o alagoano crescer junto. Então, para quebrar essas correntes, eu venho sim aqui com independência, porque foi o que me trouxe aqui, foram os meus passos que foram dados, sempre com a maior resposta possível pela população, com a maior quantidade de votos para deputado estadual, com a maior quantidade de votos para senador, e a certeza absoluta que essa independência, essa forma de ser, olhando para o alagoano e sentindo o que ele sente, não perdi essa sensibilidade de jeito nenhum, e saber que hoje tenho certeza que a vida me preparou para esse momento, tenho capacidade de fazer o alagoano ter oportunidade de crescer junto.
Agora, senador, o senhor falou aí da trajetória de independência e falou também de grupos políticos, e o senhor trocou o tapete azul do Senado para essa candidatura, e obviamente a gente sabe que o senhor se aliou há 2 grupos políticos fortes no estado. Um é o prefeito, o JHC, e não só ele, a família Caldas, né, que o prefeito, a gente está falando, é irmão candidato, é mãe suplente de candidato, ou seja, a família Caldas, grupo político tradicional, estava ali adormecendo, está voltando com tudo. E outro, obviamente, é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é outra raposa política, uma máquina política aqui no estado. E muitas vezes o eleitor, quando vê a sua trajetória, ele fica... Será que o candidato Rodrigo Cunha não vai ser esmagado por essas duas máquinas políticas, que são duas raposas políticas, que têm um histórico nesse estado? Quer dizer, você conta com a Jô Pereira, mas como governador, como é que você mantém a altivez para domar esses dois grupos aí, indomáveis quase, da política alagoana?
Bem, é importante falar sobre isso. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, sem dúvida nenhuma. E o maior exemplo disso é essa eleição que eu estou disputando. Eu sou o candidato ao governo do estado. Necessariamente eu já tenho que ter uma pessoa ao meu lado para compor uma chapa. Também tenho uma coligação para que se tenha senador, deputados estaduais e federal. Então é diferente de uma candidatura solo, como foram as minhas candidaturas até hoje. E hoje, estando capitaneando, é um projeto de uma Alagoas para o futuro. E nesse caminho, eu tenho uma amizade, inclusive, sou amigo do JHC, e foi um parceiro político meu desde sempre. Inclusive está fazendo uma boa gestão em Maceió. E um dos nossos objetivos é fazer o que está dando certo em Maceió ser replicado no resto do país. E além dele, tem várias outras pessoas. Eu aqui quero citar, começar citando a Jó Pereira. A Jó Pereira, sinceramente, para mim, eu acompanho ela há 8 anos, vivi 4 anos ao lado dela na Assembleia Legislativa, e ela consegue unir a sensibilidade, a competência e também a determinação necessária dentro da política em Alagoas. E representa as mulheres, que é a maioria do eleitorado, e que precisa também ocupar cada vez mais um espaço maior na política. Então, se ela for eleita, será a primeira vice-governadora aqui. Vem o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, tem o Davi Davino, tem o Luciano Barbosa, ou seja, a gente tem pessoas que chegam para apoiar. Agora, o que é que o Rodrigo faz de contrapartida? Negocia algum espaço? Não. Aqui eu tenho, quando eu falo autonomia, eu cheguei aqui hoje, sinceramente, e vai ser sempre assim, eu nunca perguntei se alguém votou, vai votar em mim para atender bem ou deixar de atender, para destinar recursos, tanto é que coloquei recursos em todos os municípios de Alagoas, não foi para pagar uma fatura de uma eleição passada, fazer o caixa para uma eleição futura, ou um curral eleitoral. Eu nunca busquei uma pessoa, e ninguém vai abrir essa porta dizendo, Rodrigo, você me contratou para dar 100 votos a você. Eu nunca quis isso, mas eu sempre quis 100 pessoas me dando voto. Então a gente vem conversando com todo mundo, você sabe melhor que eu, Rodrigo, que política é um lugar de diálogo, mas aqui não há submissão de maneira nenhuma. A gente conseguiu hoje resgatar uma imagem que vinha sendo há 4 anos bombardeada e cerceada em alguns locais de aparição, de rádios, televisão. Eu não sou dono de nenhuma emissora e uso as redes sociais para me comunicar, mas você se comunica para uma bolha. Agora não, tem 30 dias que a gente fala, quase 30 dias, 20 dias que a gente fala na televisão o meu trabalho. Então esse meu trabalho, sendo mostrado na televisão, as pessoas vão conhecendo cada vez mais e a gente vai crescendo nas pesquisas. Antes, o que me manteve sempre na disputa para o governo de Alagoas era não era o que as pessoas sabiam o que eu fiz, não era isso. Era o que as pessoas sabiam que eu jamais vou fazer, que é me meter em casos de corrupção, que é ser violento, que é deixar o poder subir a minha cabeça. Então isso já era algo cristalizado, porque é a minha forma de ser e já fui testado de todas as formas.
Candidato, só para que a gente deixe claro, né, só complementando essa última pergunta do Rodrigo e dando continuidade à sua resposta, a gente sabe que existem acordos políticos em todas as candidaturas. E existem espaços, e que faz parte do jogo político, existem espaços que são negociados. A minha pergunta é simples. Existiu algum espaço a ser negociado ou existiu algum acordo político com Arthur Lira?
Não, eu posso lhe dizer o seguinte. O que o Arthur Lira tem maior interesse é o que a maioria dos alagoanos querem. Arthur Lira, ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Você pode conversar aqui com qualquer prefeito que sentar e vai ver que ele ajudou demais os municípios. E ele queria fazer isso com o governo do estado. No entanto, os recursos que foram colocados foram devolvidos. Por quê? Porque foi oferecido a ele uma secretaria, ele não aceitou, porque disse que nunca teve parceria política, estava ali fazendo uma parceria por Alagoas, e sabe que, dessa forma, o trabalho dele também não chega ao governo de Alagoas. Então ele sabe que o Rodrigo Cunha é um candidato competitivo e sabe que, se for o outro lado, também vai fazer essa picuinha política. Aqui, Thaís, eu vou falar de um momento recente das enchentes que nós passamos. Catástrofe, afetando várias famílias e empresas. Falando agora, já com o governador Tampão, Paulo Dantas. Alguém viu ele indo a Brasília, conversando com algum ministro, pedindo recursos para Alagoas? Não. Se orgulhe de dizer que não vai receber recursos do governo federal. E vai fazer o que puder com recursos públicos do povo alagoano. O maior exemplo é o Canal do Sertão. assinou ordem de serviço dizendo que vai pegar 200 milhões para ampliar o Canal do Sertão com recurso do povo de Alagoas, que passa fome. Esse dinheiro poderia ser utilizado para outra coisa, porque tem recurso no governo federal para que se faça aqui a ampliação. Qual foi a casa nos últimos anos que o governo de Alagoas entregou? Nenhuma. Por quê? Porque tem que fazer parceria. Agora, o que busca fazer é essa concentração. O governo prometeu entregar 200 creches, entregou 8. Por quê? Porque ele mesmo quer construir. Poderia chamar o prefeito. Prefeito, construa a creche e sair muito mais rápido em todas as cidades. E aí não, ele quer colocar a placa dizendo, fui eu que construí. Então é essa necessidade de mostrar poder que faz com que Alagoas não cresça. Então é em cima disso que a gente está falando aqui. Então aqui, estou dizendo a você, o que mais atraiu foi o fato de ser um candidato competitivo e que vai sim vencer essas eleições, se for a vontade de Deus e do povo de Alagoas, e vai tirar essa turma que está aí há muito tempo impedindo com que o alagoano se desenvolva.
Senador, o senhor era partidário, ou acreditava, pelo menos até algum tempo atrás, na possibilidade de alguma candidatura de terceira via. A terceira via não aconteceu, virou uma viela. O senhor, por uma questão pessoal, e é importante esclarecer isso, não deu palanque a Bolsonaro. Arthur Lira hoje é o principal fiador de Bolsonaro em Alagoas, né? Como o senhor não deu palanque, Fernando Collor aproveitou essa deixa para se colar aos bolsonaristas alagoanos, e o senhor ficou um tempo um pouco sem palanque nacional, né? Inclusive hoje nessa disputa, onde o Collor participa sempre por esse eleitorado basicamente bolsonarista. Queria esclarecer um pouco por que, né, de fato, confirmando aí com o senhor não vai dar ou não deu palanque a Bolsonaro, e qual é a avaliação que o senhor faz do governo dele?
Bem, Rodrigo, fazer política no Brasil é muito difícil. Em Alagoas é mais difícil ainda. Meu foco total é essa disputa para o governo do estado de Alagoas. Eu vou aqui me dedicar demais para mostrar às pessoas que eu tanto tenho independência, mas que eu também tenho humildade. E reconheço que, independente de quem seja o presidente, eu vou bater nas portas dos ministérios e dizer que esse estado, que tem os piores indicadores sociais do país, tem que ter ajuda do governo federal cada vez mais, seja ele quem for. Então isso me permite entrar em qualquer casa, isso me permite ter aliados de todas as cores. Você falou do Arthur Lira, que é ligado ao Bolsonaro. Eu falo aqui do Luciano Barbosa, que é ligado ao Lula. Eu falo aqui do JHC, que também tem independência. A gente aqui não busca nacionalizar uma disputa, porque o nosso foco aqui é o povo alagoano.
Mas é importante que a gente deixe claro o seu posicionamento a respeito da avaliação do governo nacional, sim, sim, né, do governo federal, para que o eleitor saiba a sua opinião a respeito do que vem sendo trabalhado a nível nacional.
Claro, então, fazendo uma análise aqui, como todo governo tem acertos e erros, né, sem dúvida nenhuma. Tem pontos positivos, como o caso de resgatar as obras que estavam paralisadas, priorizar isso, as obras paralisadas, atrasadas e que não foram entregues nos governos anteriores. E realmente eu ocupei isso de perto, é algo extremamente positivo. Mas tem situações, e aqui eu sei que estou falando com formadores de opiniões e que acompanham por dentro, como é o caso da nossa educação, que não é nem patinou. A gente sofreu demais aqui com vários ministros sem aptidão para sentarem naquela cadeira tão importante. Então, eu sempre fiz o quê? Quando recebo um projeto para analisar, eu verifico se é importante para o país ou não. Se sim, eu voto sim. Se não, voto não. Então, tenho independência. E assim foi e sempre vai ser. Se vocês lembrarem como era o Rodrigo deputado aqui, também era apontando, sim, problemas da gestão do que estava errado e me posicionando favorável naquilo que era importante. Eu não sou oposição por oposição. Eu tenho posição. Eu não sou de oposição, eu tenho posição. Então, quando fala aquela velha história de nova e velha política, para mim, a política é isso, é você analisar hoje o momento concreto, não é apenas dizer que apoia incondicionalmente qualquer político, de jeito nenhum. Então, tem situações que você é favorável, tem situações que não. Então, aqui é isso, Thaís. Eu caminho, de fato, com independência, analisando o caso concreto. Venho para uma disputa no estado de Alagoas, que, de fato, há aqui uma raiz muito forte em quem quer crescer. Então, eu me apresento hoje, sim, como sendo um novo líder. E essas pessoas colocam esses falsos líderes ou esses líderes eternos que existem aqui, tentam colocar o pé em cima para que você não cresça de todas as formas. São notícias falsas de manhã, à tarde e à noite. E a gente vem de outra forma. Eu estou aqui de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, sem desmerecer a ninguém, né? Mas sim honrando o meu nome, honrando também a confiança das pessoas, e me preparei para esse momento. Então, estou aqui cheio de expectativa para falar de propostas aqui. Nós fizemos um plano de governo extremamente robusto, feito de maneira colaborativa com especialistas e também com um grande evento ouvindo a população, dando oportunidade ao vivo ali para conversar com as pessoas, além de ter disponibilizado pelas redes durante um período. E construir com a Jô Pereira, que é uma mulher extremamente sensível e conhecedora técnica dos assuntos do estado de Alagoas. Então a gente está numa expectativa gigantesca de também tirar do papel e trazer aqui uma nova visão, uma nova linhagem, uma nova forma de se fazer política, com um compromisso total, cheio de energia, de fazer com que esse estado aqui cresça.